Vamos falar sobre alguns detalhes de Yom Kippur, que está, se Deus quiser, se aproximando. Em primeiro lugar, a mitzvah principal de Yom Kippur, que é uma mitzvah que não é só em Yom Kippur, mas em Yom Kippur ela brilha. É a mitzvah de tshuva. Tshuva é sempre mitzvah fazer tshuva, mas Yom Kippur, se não é lá, quando vai ser, né? A mitzvah de tshuva é uma mitzvah que define, interessante até a linguagem, tshuva é de lashuv, de voltar, de retornar. Quer dizer, muitas pessoas falam tshuva, arrependimento. Arrependimento é uma das partes da tshuva. Tshuva é retornar a Hashem. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, a pessoa precisa perceber o que ele errou e se arrepender do erro, lógico. Depois ele precisa abandonar o pecado. E ele precisa confessar perante Deus a falha que ele fez, pedindo desculpas, e assumir que ele não vai voltar a fazer isso. Isso é o caminho da tshuva. Quando chega Yom Kippur, nós precisamos fazer a tshuva. E isso se define, basicamente, em a pessoa assumir, em a pessoa se conscientizar que ao longo do ano cometeu várias falhas e ele não quer voltar a fazer essas coisas. Ele gostaria de poder fazer tudo direitinho. Essa vontade, que precisa ser sincera, é a tshuva que nós fazemos no Yom Kippur. E por isso, no Yom Kippur, nós confessamos. Falamos o vidui, onde no vidui nós estamos declarando perante Hashem que nós pecamos com isso, com isso, com isso. Nossos sábios fizeram uma listinha que tenta abraçar os pecados principais e, de uma certa forma, abraçar todos os pecados. Se a pessoa sabe de alguma outra coisa que ele fez naquele ano que não está ali especificada, então ele deve falar particularmente aquilo que ele está falando. E essa confissão é a confissão perante Deus. Ninguém precisa ouvir o que a pessoa confessa, é somente perante Hashem. Um costume que existe antes de Yom Kippur é o costume de Kaparot. Kaparot é uma forma de pedir para Hashem que, se, por algum acaso, foi decretado algo ruim para mim, que isso seja tirado, isso seja anulado. E nós estamos falando especialmente da vida. Então, por isso que existe o costume de fazer Kaparot, onde há aqueles que fazem com galo para homens, galinha para mulheres, há aqueles que fazem com peixe, e há aqueles que fazem com dinheiro. A pessoa pega, acapará, um dos três itens citados, e ele pronuncia e fala o trecho do Tehilim, do Salmo, se fala, e depois a pessoa gira em torno da cabeça, dizendo que esse é o meu perdão, essa é a troca por mim. Porque esse galo, galinha, peixe, vai morrer e eu vou entrar no ano com vida longa. Se a pessoa faz com dinheiro, você diz, esse dinheiro vai para tzedakah e eu vou entrar no ano com saúde e com vida longa. Quem faz kaparot com um desses animais citados, ele depois é dado para os pobres. Se usa isso porque esses animais não se faz oferendas. É para não parecer deduzir que a pessoa que não fez oferenda, não tem nada a ver. Só para isso servir de perdão. E em seguida, essa carne vai ser doada para os pobres. E por isso, quem faz já direto com dinheiro, esse dinheiro vai para os pobres, se dá de tzedakah. E essa tzedakah é um perdão para a pessoa e uma forma de dar mais méritos para a pessoa. É tão importante quando se fala sobre tshuva, o arrependimento perante Deus. Tá perfeito, fácil. Não é tão fácil, mas quer dizer, é entre a pessoa e Deus. Mas se a pessoa cometeu algo contra outra pessoa, ele precisa pedir perdão para essa pessoa. Por isso é ideal, antes de Yom Kippur, só verificar, pensar, será que ele magoou alguém? Será que ele ofendeu alguém? Será que ele fez algo de ruim para alguém? E se sim, pedir perdão para aquela pessoa e dessa forma, no Yom Kippur, ele pode confessar perante Hashem também pelo que ele fez para outras pessoas e vai ser perdoado. É muito importante isso, verificar, pedir desculpas. E tem aquelas pessoas que estão na nossa convivência diariamente, que com certeza magoamos eles em algum momento, então deve-se pedir perdão. Se a pessoa sabe algo específico, então falar algo específico, senão, de uma forma geral, pedir perdão para o outro. Esse ano o Shabbat Shuvah foi logo depois de Rosh Hashanah. As rezas na véspera de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur, a reza da manhã e da tarde não tem Tachanun. Não se fala Tachanun. É um dia especial. É um dia que é mitzvah comer. E é um dia especial, véspera de Yom Kippur. Mas esse ano tem uma diferença curiosa. Que é a seguinte, normalmente em Shacharit, na reza da manhã, não se fala Tachanun. E também não se fala Avinu Malkeinu. No caso desse ano especificamente, onde, agora 5.785, que Yom Kippur cai no Shabbat. E no Shabbat, não se fala Avinu Malkeinu. Então, se não se fala Avinu Malkeinu no Shabbat, a maioria das rezas de Yom Kippur não tem Avinu Malkeinu. Com exceção de Neilah, que Neilah é o último momento, se fala mesmo que é Shabbat. Mas, nas outras rezas, não tem. Então, à noite não tem Avinu Malkeinu, de manhã não tem Avinu Malkeinu, à tarde não tem Avinu Malkeinu. Não tem, só em Neilah que tem Avinu Malkeinu. Então, por isso que se fala Avinu Malkeinu na véspera de Yom Kippur de manhã. Em Shacharit se fala Avinu Malkeinu por essas vezes que não vão ser ditas depois. Um outro detalhe importante é que na véspera de Yom Kippur de manhã, nós também omitimos o Mizmor Letodah, que está logo no início da reza. Porque o Mizmor Letodah, nós falamos de manhã cedo, no lugar da oferenda de Todah, oferenda de agradecimento. E essa oferenda é uma oferenda que tem um prazo, como todas. E esse prazo é até a metade da noite. Só que não pode comer, mas é Yom Kippur. E uma vez que não dá para se fazer essa oferenda com prazo total, não se faz ela na véspera de Yom Kippur. Então, se não se faz a oferenda, não se fala também Mizmor Letodah, por isso que se omite o trecho Mizmor Letodah na reza da manhã. E, logicamente, se não fala Tachanun, não se fala Lanatzer também, entre Ashrei e o Valetzion. Na reza da tarde, se reza mais cedo, bem mais cedo do que o comum. Cada sinagoga com seu horário, meio-dia e pouco, uma hora, duas horas. Mas se reza cedo para que a Seudah HaMafseket seja feita depois, já próxima do jejum. E aí só se vem para a sinagoga para o Kol Nidrei. A reza de Minchá é uma reza de Minchá comum, só que, primeiro, não tem Tachanun, não tem Avinu Malkeinu. Mas nós falamos pela primeira vez já o Vidui. Então, na Amidá, em voz baixa, tem nos Machzorim, Minchá, logo no começo do Machzor, se reza a Amidá baixo, e quando se chega no Elokai Netzor, se faz uma paradinha, e ali tem Asham no Bagadno e Alchet. E se Deus quiser, depois nós vamos falar como que se faz Alchet, ao longo de Yom Kippur, a mesma regra vale para esse Alchet. Então, esse Alchet é a primeira vez que se fala, só na Amidá em voz baixa. Depois, quando o Hazan repete a Amidá, é só repetição comum de semana. E depois já Alenu Leshaveach e termina a reza e todo mundo vai se preparar para o jejum. Se costuma, antes de Minhá, se dar chicotadas uns nos outros. Na época do Beit HaMikdash, existia uma das penas que a Torá dá, é Malkot. E não é Malkot como nós fazemos, era Malkot, era de verdade, era para doer. Alguns pecados têm essa pena no tribunal, mas nós fazemos algo em lembrança para si. Eu fiz coisas esse ano que eu mereceria Malkot, então que seja essas chicotadas que eu estou levando já como Malkot, e eu fico livre disso. Eu fico perdoado e livre disso. Então, por isso, se costuma dar essas chicotadas, e a pessoa fica apoiada, de joelhos no chão, apoiada, virado para o lado sul, e se dá as chicotadas na... Estou pensando agora. Não é para o lado sul, para o lado norte que se fica. E se dá as chicotadas fazendo um segol, quer dizer, numa omoplata, né, perto do ombro de um lado, do outro lado, e uma mais para baixo no centro das costas. Então, vai se fazendo assim 39. 39 chicotadas que é a pena. Você dá 39 chicotadas assim. E tem aqueles que costumam falar Verhura Hum três vezes. E tem aqueles que costumam falar Hashem no Bagadno enquanto a pessoa está chicoteando ele. E é uma forma de se pedir também para Hashem para perdoar e que qualquer coisa que eventualmente ele fez ao longo do ano que ele merece essas chicotadas, elas estão sendo dadas e dessa forma ele vai ser perdoado e entrar no ano com saúde e só com coisas boas e perdoado.